audiencia pública. Hoje com José Carlos Amorim.
Muito bom dia, hoje quinta-feira, 28 de outubro de 2021, está começando nossa audiência pública, aquele momento para a gente debater, conhecer mais sobre alguns assuntos específicos. Hoje a gente vai falar sobre o aumento do desmatamento, um assunto que você sempre ouve a gente falar e sempre fica em alta, principalmente ali nos meses de agosto, setembro, desmatamento, queimadas, mas a beira aí da COP26, já nesse mês de novembro, a gente vai começar a tratar sobre esses assuntos de meio ambiente que interessam muito o desenvolvimento da nossa região. Você é convidado para participar com a gente pelo nosso WhatsApp, 981980632. Vou repetir, 981980632. Pode mandar mensagem e participar ao vivo do Audiência Pública de hoje. Hoje, nosso convidado é o pesquisador doutor do INPA, Lucas Ferrante. Doutor, bom dia.
Bom dia, José. Tudo bem?
Tudo certo. Obrigado por topar o desafio para estar aqui com a gente nessa quinta-feira.
É um prazer meu estar aqui conversando com todos vocês e o pessoal aí de casa.
Maravilha. Doutor Lucas Ferrante vai estar conosco, então, na audiência pública de hoje, ensinando, compartilhando conhecimento sobre essa área ambiental, principalmente sobre desmatamento. E a gente vai tratar sobre isso. Se quiser participar aí no nosso WhatsApp, vamos juntos para a nossa audiência pública dessa quinta-feira, 28 de outubro, que já começou.
CBN Audiência Pública.
Para a gente começar a nossa audiência pública, vamos primeiro contextualizar o assunto que a gente vai debater hoje. A gente vai falar sobre o aumento do desmatamento, tema central. Para você ter ideia, no mês de setembro, o Amazonas ficou pela quinta vez consecutiva como o segundo estado que mais desmata na Amazônia. Sempre fica atrás ali do estado do Pará. Só que no mês de abril, a gente chegou a ser o primeiro, o estado que mais desmata no país, isso no mês de abril. Só em setembro, para você ter ideia de números, foram desmatados 261 quilômetros quadrados no Amazonas, o que corresponde aí a 21% de toda a destruição na Amazônia. De tudo que foi destruído no mês de setembro, 21% foi aqui no Amazonas. O Dr. Lucas Ferrante, inclusive, chegou a ganhar destaque internacional justamente por conta de publicar e compartilhar conhecimentos sobre essas questões que envolvem o meio ambiente aqui na Amazônia. E aí, doutor Lucas, queria entender, para a gente contextualizar, como é que funciona esse ciclo do desmatamento? Porque muita gente acredita que, assim, a pessoa desmata lá, assim, né? A gente vai chamar de pessoa aqui, mas a pessoa desmata e usa a madeira para ser vendida. Mas existem muitas outras coisas envolvidas, não é só desmatar para vender a madeira, né?
Sim, José Carlos, o ciclo que se estabelece na região, nós já sabemos que esse ciclo é ligado, inclusive, a organizações criminosas. Então, o desmatamento, ele está associado, primeiramente, à alta do dólar. Então, um dólar mais alto, desmatadores ilegais que têm intenção de exportar madeira se beneficiam desse processo. E o primeiro processo que acontece é o de grilagem de terra. Então, esses grileiros, eles cooptam pessoas que são laranjas para permanecer ali na terra, causar o desmatamento. Essas pessoas vendem a madeira e depois esses grileiros ou expulsam essas pessoas ou eles adquirem a terra dessas pessoas. Essas pessoas que fizeram a primeira colonização vão migrar para outro lugar para fazer mais desmatamento e esses grileiros vão constituir grandes fazendas de terra ali, principalmente para pecuária ou soja aqui na Amazônia.
E você, Lucas, você já participou de estudos publicados em revistas mundialmente conhecidas, né, no caso da revista Science, da Nature, e você falava sobre isso e acabou que foi um pouco perseguido sobre esse assunto, porque quando a gente fala sobre desmatamento ligado à organização criminosa e um ciclo que está envolvido, parece que é uma história que saiu da cabeça, mas tem muito estudo por trás disso, né?
Sim, recentemente, inclusive há poucos meses, nós publicamos um artigo na Land and Forest, que é uma das maiores revistas do mundo de mudança do uso da terra, demonstrando a formação dessa cadeia criminosa, né, no trecho do meio da rodovia BR-319. tendo títulos ilegais de grileiros, né? Seria um órgão fiscalizador do uso da terra, como também o IPAAN, que ele estava deixando de fiscalizar áreas com certificações de madeira ilegal, né? Facilitando, inclusive, essa mercadoria escoar. Então, é preocupante a situação, nós temos denunciado isso. E isso parte de uma política pública de Estado. Né? Em 2019, nós chegamos a publicar o que é o trabalho mais citado no mundo sobre o desmonte ambiental. E nós vemos que nós temos governantes, isso começa pelo próprio discurso do presidente da República e as políticas instituídas pelo Ministério do Meio Ambiente, para facilitar essas ações, infelizmente. Né? Então, nós temos dado aval para esse tipo de organização criminosa atuar. Prova disso é que, inclusive, até a Força Amazônia foi utilizada como uma propaganda de diminuição do desmatamento amazônico, a Amazônia não foi capaz de diminuir esse desmatamento, né? Foi um engodo criado para induzir a população a achar que, de fato, o governo federal estava tomando alguma medida para coibir o desmatamento. Mas quando a gente observa os focos de fiscalização da Força Amazônia, nós vemos que todas as ações fugiram da parte do Estado que tinha o maior foco de desmatamento. Ou seja, os órgãos fiscalizatórios estão evitando de fiscalizar as áreas que concentram o desmatamento. Ou pior, eles avisavam antes de fazer a fiscalização, o IBAMA acabou fazendo isso várias vezes, né? O que faz com que haja uma debandada nesses criminosos e ninguém seja preso ou autuado. Então, nós temos hoje uma política antiambiental de parte do governo federal que tem instituído esse aumento do desmatamento. Por exemplo, no Pará, o Ministério do Meio Ambiente, através do ex-ministro Ricardo Salles, puniu fiscais do IBAMA que estavam fiscalizando de maneira correta o desmatamento ilegal dentro de terras indígenas. Né? Então, em vez de punir os criminosos, o ex-ministro do Meio Ambiente puniu quem estava fiscalizando as ilegalidades. Então, tudo isso é muito sério. Porque, de fato, o presidente da República tem contado várias mentiras, inclusive no próprio discurso da ONU, né? Nós contabilizamos 15 delas, entre uma delas, de que os indígenas seriam responsáveis pelas queimadas e desmatamento da Amazônia, que não é verdade, né? Em suma maioria, esse desmatamento e queimadas é produzido pelo agronegócio, que tem estimulado venda ilegal de madeira, grilagem de terras, e até ligados ao tráfico de drogas, né? E é importante deixar claro que os indígenas ocupam uma pequena área e que as áreas indígenas estão melhor conservadas, com menor desmatamento, com menor índice de queimadas, inclusive as unidades de conservação ou unidades militares que são geridas pelo governo federal. Né? Então, terra indígena é sinônimo de conservação. Terra sob monitoramento do governo federal é sinônimo de desmatamento, inclusive grilagem de terras, porque não tem se tomado as ações necessárias para coibir isso.
Inclusive, doutor Lucas, quando você falava sobre a situação do Pará, me lembrei daquele episódio do incêndio lá em Alter do Chão, né? Também teve uma acusação de que parte de que alguém que era para cuidado da parte ambiental que criou esse incêndio criminoso. E no final não chegou a conclusão nenhuma, chegaram até a prender as pessoas, mas não chegou a conclusão nenhuma de que era isso. Né?
Exatamente. Naquele evento do Dia do Povo, né, que acabou ocorrendo não só no Pará, mas em vários outros lugares do Brasil, até aqui no Amazonas, se culpou que talvez teria ligação de ONGs, gatos, entre oficiais e incêndios, só que de fato isso estava ligado ao agronegócio. Em Alter do Chão, nós temos diversos pesquisas na região, e aquela área, que é uma área de savana amazônica, né, uma vegetação diferenciada, muito mais seca, é uma área que tem sido visada principalmente para especulação imobiliária. Então, se você não tem a savana amazônica, que é uma vegetação específica que ocorre em Alter do Chão, produção pecuária sem cortar uma única árvore, porque nós temos pastos ociosos no Brasil. Prova disso é que, por exemplo, quem circula na região do sul do estado, por exemplo, na região de Humaitá,
sim,
vai verificar pastos enormes, com uma quantidade muito pequena de bois. Então, aquelas áreas, elas foram griladas no passado, se criou pastos enormes, mas, de fato, os pastos em fruto dessa grilagem de terra não está sendo ocupado. Se nós ocupássemos essas áreas de maneira correta, fazendo um manejo da pastagem para aumentar a produtividade, nós poderíamos mais que dobrar nossa produção pecuária ou de soja sem precisar desmatar a área. Então, o que tem incentivado, de fato, é uma empresa de grilagem. Né? Quando o presidente da República vem a público falar que nós precisamos quadruplicar o desmatamento na Amazônia até 2030 para atender as demandas de produção de pecuária, isso é uma mentira. Né? Porque, de fato, nós já temos terras abertas para aumentar essa produção, não precisamos mais desmatar. E o Brasil agora começa a perder espaço no mercado internacional por questões ambientais. Então, não só do ponto de vista econômico, isso é um tiro no pé, como do ponto de vista ambiental. Né? As chuvas das regiões sul e sudeste do Brasil dependem da floresta amazônica de pé. Então, nós estamos afetando as regiões mais populosas do país, com grandes produções agrícolas e também com potencial energético que nós também dependemos. Né? Então, quando a gente observa, por exemplo, vários commodities se tornando mais caras, a tendência é que cada vez isso aumente de preço, porque determinadas áreas que produzem, por exemplo, cana-de-açúcar, que é utilizado para os biocombustíveis, tem se tornado a produção afetada por essa falta de chuva. Né? Então, nós estamos piorando a nossa economia, não valorizando esses serviços ecossistêmicos da floresta de pé. E isso vai encarecer o custo de vida, inclusive aqui para Manaus. Além de todo esse impacto de alteração climática, que também vai afetar a gente aqui, mesmo a gente estando no meio da floresta. Né? A gente pode lembrar como é que era o clima de Manaus no passado, há 20 anos atrás, pessoal mais velho, 30 anos atrás, Manaus tinha uma temperatura muito mais amena, né? Então nós temos formado uma ilha de calor no meio da floresta, que em poucos anos é previsto que atinja a temperatura no meio do dia de até 50 graus.
Nossa. Né?
Então é uma situação de fato que esse desmatamento ele não vai gerar riqueza para a Amazônia. Muito pelo contrário, nós vamos se desertificar e nós vamos perder nossa produção. Né? O Brasil hoje já tem visto que, de fato, esse aumento do desmatamento é um tiro no pé, tanto que produtores de café em Minas e no estado de São Paulo já estão enfrentando uma das maiores crises de produção por falta de chuvas naquela região. Essas chuvas vêm da Amazônia. Né? Além disso, a flor do café ela aborda a partir dos 27 graus. Então, nós estamos afetando a nossa produção agrícola por conta de desmatamento e o preço de várias commodities vão aumentar e vão chegar ainda mais caras aqui em Manaus.
Super interessante da análise do Dr. Lucas Ferrante. Doutor, a gente vai precisar fazer um intervalo rapidinho e já já a gente volta então com nossa audiência pública hoje falando sobre o aumento do desmatamento aqui na Amazônia. Intervalo rápido, até já.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com nossa audiência pública, hoje quinta-feira, 28 de outubro de 2021. Estamos discutindo o aumento do desmatamento aqui na Amazônia, como isso pode impactar no meio ambiente. Estamos com o Dr. Lucas Ferrantes. Dr. Lucas Ferrante, doutor, a gente tem uma pergunta aqui de um ouvinte. Já, daqui a pouco às 10 horas, a gente tem que fazer uma pausa para o repórter CBN, mas acredito que dá para responder. A pergunta é do Gustavo Dantas. Ele pergunta assim, ó, se quem deveria fiscalizar a situação do desmatamento colabora com ele, o que podemos fazer para estancar essa sangria das nossas matas?
Isso é uma pergunta muito importante, Ricardo. Primeiro, porque nós não teremos futuro de paz, inclusive o futuro do desenvolvimento da Amazônia, sem o meio ambiente. E se as políticas públicas que deveriam cuidar do meio ambiente estão equivocadas, nós precisamos mudar os gestores públicos. Né? De fato, nós temos o pior presidente da história do ponto de vista ambiental.
nesses últimos 2 anos um aumento exponencial desse desmatamento.
Muito grande esse aumento de desmatamento, que mostra acentuadamente essa mudança de política pública. Uhum. Né? Nós chegamos a aumentar em algumas áreas mais de 9 vezes, 10 vezes o desmatamento, porque nós vínhamos tendo nos anos anteriores nas mesmas áreas. Né? Então, isso de fato está ligado à política pública de incentivo para o desmatamento, ao mesmo tempo que sucateia esses órgãos que deveriam atuar nessa fiscalização. Ou se cria órgãos novos simplesmente para passar pano para esse desmatamento, como é o Conselho Amazônia, gerido pelo vice-presidente da República, General Mourão, né, que de fato foi criado não para combater o desmatamento na Amazônia, porque não tem funcionado, só tem passado pano para grilagem de terras e destruição ambiental.
A gente vai precisar fazer uma pausa rápida para o repórter CBN, nosso quadro obrigatório. O Lucas Fernandes vai continuar com a gente daqui a pouquinho. A gente continua nessa temática, até falando um pouquinho sobre as terras indígenas, que também é uma pauta que entrou em destaque durante esse período do governo presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho. É bom CBN estar vindo aí? Então já a gente volta.
CBN, audiência pública.
Já de volta com a nossa audiência pública, hoje, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, falando sobre o aumento do desmatamento e como isso pode impactar na nossa região, na Amazônia. Estamos aqui com o Dr. Lucas Fernandes. No primeiro momento, contextualizamos como é que está a situação do desmatamento, de que forma a gestão federal e a gestão estadual podem e estão, de alguma forma, colaborando com isso. E aí, Dr. Lucas, queria entender um pouquinho. O ano de 2020, por exemplo, foi considerado o pior ano com recorde de focos de queimado. Na sua visão, aí, como é que a gente pode considerar que a gente pode ter um aumento ainda maior, por exemplo, em 2022 ou esse ano?
Isso é algo que a gente tem observado desde a eleição do presidente Bolsonaro. O desmatamento e queimadas na Amazônia tem aumentado gradualmente. Uhum. Né? E isso é estimulado diretamente pelo discurso dos nossos governantes, entre parte deles, em grande maioria pelo próprio presidente da República, ao mesmo tempo que o governo federal está sucateando esses órgãos de fiscalização, principalmente o IBAMA. Né? O IBAMA ele tem sido desmontado de dentro para fora, você tem proibido agentes do IBAMA de dar declarações, de punir os desmatadores, de fiscalizar de maneira muito mais contundente, e de destruir aqueles equipamentos que ficam em campo causando aquele desmatamento. Então, a primeira coisa que a gente quer reduzir o desmatamento do ano que vem é fortalecer o IBAMA e o CNBio. Nós precisamos fortalecer as nossas instituições federais e estaduais, como, por exemplo, nós temos o IPAAM aqui no estado do Amazonas. Então, vai ser fortalecendo e dando autonomia a esses órgãos de fiscalização ambiental e não tentando intervir, é que de fato nós vamos diminuir o desmatamento. Nós temos toda a receita para ter em 2022 com mais desmatamento e mais queimadas do que nós já estamos tendo nos anos anteriores. Né? Lembrando que se o presidente Bolsonaro ganhar as próximas eleições, isso vai passar um sinal errado a esses desmatadores. De fato, eles têm permissão para continuar isso. Né? E, de fato, também, nós temos uma acentuação ainda mais forte do desmonte ambiental dos órgãos de fiscalização, dentre eles uma promessa de tentar fusionar o IBAMA com o Instituto Chico Mendes de Conservação, que é o ICMBio, responsável pela gestão das unidades de conservação. E isso vai, de fato, enfraquecer ainda mais a proteção ambiental do país. Então, nós estamos num momento crítico. A população precisa reagir e cobrar a inversão desses valores ambientais que foram instituídos por esse governo, porque senão, de fato, nós não teremos futuro. E nós não estamos falando nem para as próximas gerações. Né? Os impactos ambientais e climáticos vão ser vistos já por essa geração. Parte disso a gente já está vendo. Né? Como tempestades cada vez mais fortes, né? Uma tromba d'água foi vista no Rio Negro, recentemente, eventos climáticos mais severos.
visto uma certa discussão sobre um tema chamado créditos de carbono. E aí eu queria entender, doutor, se o senhor pudéssemos ajudar, de que forma isso pode colaborar com a Amazônia? Isso tem a ver, de alguma forma, com uma colaboração para a gente manter ela em pé, manter ela viva?
Exatamente. Né? Isso é um dos tipos de valoração dos serviços ecossistêmicos da Amazônia. Uhum. Né? Então, como que isso funciona? Algumas grandes empresas, elas emitem uma quantidade enorme de carbono e elas precisam fazer essa compensação. Uhum. Então, basicamente, elas adquirem através do crédito de carbono para conservar determinadas áreas. Uhum. E essas empresas pagam pela conservação da floresta de pé. Né? Então, isso são receitas enormes que poderiam estar vindo para o estado do Amazonas, inclusive com capacidade de aumentar investimento em educação, saúde pública para a população. Então, esses créditos emitidos por essas empresas que emitem e precisam fazer essa compensação podem ser pagos diretamente para o estado, até revertendo em auxílios para a própria população. Né? Quem vai determinar como que esse auxílio vai ser gerido depois, ou como esse recurso vai ser gasto, é o estado. Mas isso é uma das formas que o Estado do governo do Amazonas deveria estar investindo, justamente para manter a floresta de pé, ao mesmo tempo que arrecada dinheiro por manter essa floresta de pé. Então, isso pode ser rentável para o Estado do Amazonas, que mais a gente tem aqui a floresta.
Pois é, porque eu imagino que no mundo, alguns países não têm uma vegetação como a nossa, né? E emitem gases, enfim, carbono às toneladas. E então, de alguma forma, eles vão querer colaborar e aqui a gente está cercado de floresta. Meu questionamento é o seguinte, se a gente considerar que haja essa possibilidade, né, de comprar crédito de carbono aqui no estado do Amazonas, essa legislação, essas leis vão partir do poder público, no caso da gestão estadual, porque algumas pessoas podem ter terras particulares e vender o crédito de carbono da terra dela também, né?
Exatamente, José. Esse mercado de regularização de terra de carbono, ele ainda não é tão consolidado.
Sim.
Mas isso já existe para proprietários privados, por exemplo. Né? Você pode vender o crédito de carbono tendo uma propriedade particular.
Sim.
Mas isso pode passar a ser incentivado e até utilizado pelas próprias terras públicas, pelo estado do Amazonas. Né? Então, nós precisamos consolidar melhor esse tipo de atividade aqui no estado do Amazonas. Nossos legisladores precisam produzir uma legislação específica sobre o crédito de carbono, e aí a gente poderia aplicar isso, inclusive, sobre terras devolutas que estariam sendo protegidas, que é a função do governo para isso. Agora, é importante a gente dizer que algumas áreas da Amazônia, inclusive de absorver carbono, já estão emitindo por conta da degradação ambiental. Então, nós estamos perdendo também esse mercado se nós continuarmos a degradar a Amazônia, né? Tanto por parte do desmatamento como pela degradação ambiental. Então, nós precisamos, de fato, focar numa política de conservação da Amazônia, porque nós estamos perdendo essa fatia do bolo que poderia ser mais uma renda para a Amazônia. E a Amazônia de pé, ela pode ser um caminho para a gente desenvolver a região, mas riquezas não estão no subsolo. Né? Nós temos um potencial, por exemplo, aqui na Amazônia, de bioprodução, né, de biotecnologia dentro da floresta, que é extremamente rico. Né? Então, por exemplo, nós temos nos Estados Unidos o Vale do Silício. Por que não transformar Manaus no Vale da Biotecnologia, alinhando a produção de biotecnologia, cosméticos, fármacos, adivinhos dos produtos que a floresta amazônica produzia, né? Por exemplo, nós temos várias plantas e animais com potencial farmacológico enorme que está sendo perdido, e essa cadeia de produção ainda poderia atrelar a população local, o ribeirinho, o pequeno produtor no interior da Amazônia, para coletar esses produtos, cultivar esses produtos, enriquecendo a região. Né? Isso seria o formato perfeito para ser implementado, inclusive aproveitando a Zona Franca de Manaus. Então, nós teríamos condição de ter um grande vale de biotecnologia aqui na Amazônia Central, principalmente em Manaus, seria a forma de desenvolver a Amazônia e não nesse modelo de agropecuária, né, esse modelo rural que tem instituído, defendido principalmente ameaçando as nossas áreas de preservação, a nossa riqueza de biodiversidade e os nossos povos tradicionais.
E aí, doutor, a gente está à beira aí da COP26, né? Inclusive esse tema que a gente está debatendo aqui, o doutor Lucas está explicando para a gente, que é o mercado de carbono, vai ser um dos principais assuntos da COP26. E, do seu ponto de vista, né, o que o Brasil pode colaborar na COP26?
Isso tem algo que já está claro com os especialistas, e, infelizmente, o Brasil não vai levar nada para a COP26, porque não adotou políticas públicas de conservação, tampouco avançou na discussão de crédito de carbono. Né? Então, nós estamos perdendo dinheiro mais uma vez. Basicamente, o que nós vamos ver mais uma vez é o posicionamento dos outros países contra essa questão ambiental que o Brasil tem tido, né, de pautar pelo desmatamento, pelo avanço da agropecuária na Amazônia, né, e, de fato, nós podemos esperar, inclusive, mais sanções às nossas commodities. Né? O Brasil vai ser mais cobrado do que, de fato, terá uma participação ativa na COP, até porque o Brasil não produziu nem avançou esse discurso de crédito de carbono ou de combate ao desmatamento ou ao aquecimento global. Então, infelizmente, mais uma vez, será um vexame produzido pelo presidente da República que o Brasil, mais uma vez, vai passar lá fora por não ter discutido uma coisa tão importante que poderia estar gerando renda e parceria com outros países.
10h17 agora, a gente vai para o nosso último intervalo da audiência pública. Daqui a pouco a gente volta conversando hoje com o doutor Lucas Fernandes, que é pesquisador do INPA, especialista nessa área. E daqui a pouco a gente volta, então, trazendo mais informações, mais colaborações para você. Intervalo rápido, até já.
CBN Audiência Pública.
Já de volta com a nossa audiência pública, hoje quinta-feira, 28 de outubro de 2021, discutindo o desmatamento, o aumento do desmatamento na Amazônia, de que forma isso pode impactar nosso bioma, nosso meio ambiente. Estamos aqui com o doutor Lucas Ferrante. E, doutor, eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem aqui na audiência pública para falar também sobre a questão dos indígenas. Esse ano a gente teve várias discussões, tivemos inclusive reportagens do Fantástico aqui da nossa região de grileiros atirando contra indígenas. Como é que está essa situação das terras indígenas e dos povos indígenas aqui na nossa região?
José, isso é uma questão extremamente importante, né? Primeiro porque as terras indígenas são responsáveis por dois terços das áreas protegidas da Amazônia. Né? Então, elas protegem mais que as unidades de conservação geridas pelo governo federal, e tem muito menos desmatamento e queimada, inclusive, que as áreas geridas pelo governo federal. E, recentemente, nós estamos tendo uma das pautas mais nefastas sendo produzida pelo governo federal, que é o marco legal que visa extinguir todas as terras indígenas demarcadas depois de 1988. Isso mudaria a configuração das terras protegidas na Amazônia e das terras indígenas como a gente conhece hoje, né? Abrindo elas para invasores. Né? Por exemplo, no início do governo Bolsonaro, nós tivemos um evento em Rondônia que foi muito marcante, onde grileiros invadiram a terra do povo Urereu-Alau e ameaçaram decapitar todas as crianças se eles quisessem retomar a terra de novo. Eles só deixaram claro que agora que o Bolsonaro era presidente, a terra era dele. Para nossa surpresa, o Instituto do Meio Ambiente do Estado estava ajudando esses grileiros a ganhar a posse da terra dentro de uma terra indígena oficialmente demarcada. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, nós já vemos mamais ilegais invadindo as terras indígenas dos Apurimã em Capauá e até dos Muri em Manicoré. Né? Então, as terras indígenas estão sendo invadidas e com esse marco legal do desmatamento, que é uma pauta que o próprio presidente da República tem defendido, isso vulnerabilizaria todas essas comunidades indígenas. Recentemente, nós publicamos um artigo mostrando que uma empresa da Millennium Value Energy gostaria de produzir milho dentro de terras indígenas, né, e não ia remunerar esses indígenas. E depois eles iriam fomentar uma ração animal para a criação de porcos e aves de maneira confinada dentro de terras indígenas, para eles também exportarem para fora do país. Né? Então veja o risco que tem para essas comunidades indígenas, esses tipos de atividades que estão ameaçando as terras dos indígenas, e além disso, criar esse tipo de atividade como porcos e aves confinados dentro de áreas com alta biodiversidade, isso pode produzir ainda novas pandemias. Né? Então, de fato, a Amazônia está indo para um rumo sem retorno. Né? E nós precisamos reverter isso urgentemente. Um dos caminhos é proteger as terras dos indígenas e valorizar o papel dos indígenas na Amazônia. Né? Os indígenas, terra indígena é sinônimo de ausência de desmatamento, diferente que o presidente da República tem relatado. Né? Uma mentira contada para a população, e a população não pode cair nessa mentira. Os indígenas têm protegido a Amazônia, são extremamente importantes nesse papel de conservação da Amazônia, de estoques de carbono para evitar o aquecimento global, proteção da biodiversidade, estão sendo amplamente ameaçados. Nós precisamos fortalecer essa proteção dos povos indígenas. Né? Inclusive, um representante da FUNAI chegou a dar uma infeliz fala que a solução era tirar fogo nos indígenas isolados da Amazônia. É quando a gente vê esse tipo de agente do poder público dando esse tipo de fala e descumprindo seu papel, logicamente isso demonstra como que as instituições ambientais indigenistas foram corrompidas por esse governo, não pautando por aquilo que elas foram criadas para fazer, proteger o meio ambiente e proteger e resguardar os povos indígenas.
Doutor Lucas Ferrante, quero agradecer a sua participação hoje aqui com a gente na nossa audiência pública, agradecer por compartilhar o seu conhecimento. A CBN Amazônia está de portas abertas sempre que quiser participar, e muito obrigado por hoje.
Eu que agradeço, José. Um abraço para todo mundo de casa.
Abraço. 10 horas 26 minutinhos. Então, esse foi uma inicialização, né? Um contexto para a gente começar a falar de COP26. Na semana que vem, amanhã a gente já vai ter audiência pública falando sobre COP26 com ambientalistas. Na semana que vem, audiência, todos os dias, audiência pública com temáticas da COP26, para a gente entender um pouquinho de que forma a gente pode colaborar como ser humano, como população, como amazônida, para manter a nosso bioma de pé. Muitas políticas públicas, muitos anúncios, muita politicagem, sim. Então, a gente precisa, no ano que vem, que é um ano eleitoral, ter essa consciência, criar essa consciência do que é importante para a gente nesse momento. Se é um meio ambiente e de que forma a gente pode colaborar. Então, a gente vai ter, durante essas próximas semanas, essa temática voltada para a COP26, tudo que foi discutido lá, o que o Brasil vai poder oferecer. Inclusive, essa temática do crédito de carbono, que está em alta e deve, de alguma forma, trazer novos recursos, e aí sim eu estou falando de dinheiro, porque imagina só, as empresas que não têm condições de diminuir a quantidade de carbono emitido na atmosfera, elas vão querer comprar créditos de carbono. Imagina assim, eu produzo 10 créditos de carbono, eu exalo 10 créditos de carbono para a atmosfera, eu vou ter que compensar isso para não pagar uma multa. Aí eu venho aqui no Amazonas e falo, eu quero que essa terra aqui, ela seja segura, eu quero que ela não seja prejudicada, e aí eu pago por isso. Isso é o crédito de carbono. Então, a empresa compra uma área verde para se meio que pagar o que ela emite como indústria com o carbono na atmosfera. Imagina o que isso pode gerar de faturamento mesmo para o estado do Amazonas, economia. Bom, vamos aguardar os próximos capítulos disso. A produção da audiência pública de hoje foi do Gustavo Santos, os trabalhos técnicos do Thiago Silva, a gerência executiva da Daniela Pires e a direção de jornalismo do Paulo Fernandes.
Hoje, com José Carlos Amorim.
A vendo aí o repórter CBN, já já o nosso boletim de notícias.